A voz da comunidade. Programa da Rádio Pax, produzido em parceria com o FORCOM, Fórum Nacional de Rádios Comunitárias, no âmbito da implementação do projeto Salvaguardar e Fortalecer o Jornalismo de Interesse Público em Moçambique. Este inclui ações conjuntas com Media Lab e Misa Moçambique, financiado pela União Europeia por intermediação do International Media Support, a voz da comunidade.
Todas as mães que nós nascemos naquele dia, pagamos o mesmo valor de 500.
Todas as terças-feiras, das 12h05 às 12h50, a voz da comunidade. Está no ar o programa A Voz da Comunidade. Produzido pela Rádio Pax em parceria com o FORCOM, Fórum Nacional de Rádios Comunitárias, no âmbito da implementação do projeto Salvaguardar e Fortalecer o Jornalismo de Interesse Público em Moçambique. Financiado pela União Europeia por intermediação do International Media Support, a voz da comunidade.
Caro ouvinte da Rádio Pax, emissora católica da Beira, entramos em sua casa para mais uma edição do espaço A Voz da Comunidade, depois de termos castado ontem, onde falamos acerca da necessidade de construção de uma esquadra na zona do Mutondo, Manga, Mascarenha. Voltamos hoje com mais uma preocupação da comunidade nesta edição, hoje, quarta-feira, dia 29 de outubro. Iniciamos com um ligeiro atraso, problemas técnicos alheios à nossa vontade, mas cá estamos para levar a ti a si, amigo ouvinte, preocupação daquilo da comunidade, com vista também a apresentarmos soluções através dos nossos convidados, neste caso, que são entidades, pessoas que podem muito bem ouvir as inquietações da comunidade e encontrar as possíveis soluções. Estaremos juntos até 13h20 minutos e eu sou Rogério Maduca, recebo hoje em estúdio o vereador Manuel, o vereador que comumente é conhecido por vereador para a área do lixo, mas daqui a pouco ele vai se apresentar e saudar a todos aqueles que nos acompanham. Conforme disse, este é o espaço A Voz da Comunidade.
A Voz da Comunidade.
Da Rádio Pax.
É ilustre locutor, mais uma vez é prazeroso estar na cabine desses estúdios para poder, dentre várias questões, abordar a questão relacionada com o saneamento do meio da nossa cidade. Portanto, para nós, muita honra tentarmos esclarecer, tentarmos interagir com os munícipes, não só dos ouvintes da Rádio Pax.
Pois bem, conforme bem disse, é muita hora interagir e não só estar aqui nos estúdios da Rádio Pax, onde através deste programa, neste caso concreto, a edilidade houve aquilo que é a preocupação dos munícipes e procura encontrar as possíveis soluções. E porque é mesmo acerca da interação e na interação com, a melhor, a forma de interagir com os nossos ouvintes, neste caso os munícipes, é mesmo através de um trabalho feito pela Rádio Pax que vai até a comunidade para, digamos, ouvir aquilo que é a preocupação dos munícipes e depois disto, através deste programa, recebemos aquelas que são as entidades competentes com vista a solucionar esta que é a preocupação. Antes de avançarmos para digamos, já a resposta com relação àquilo que é a preocupação da comunidade, nada melhor que a própria comunidade apresentar a sua preocupação. Vamos ouvir através do trabalho feito pelo colega Joaquim Tauzene.
Construção de ouvintes da Rádio Pax, fala a partir do bairro da Munhava, zona de Tchanchi, onde vendedores clamam pela retirada de lixo que está há bastante tempo. Mãe, bom dia, como chama? Quanto tempo esse lixo está ali? Como é que olha?
Lourdes José, aqui há tanto tempo que eu vendo aqui, mas neste momento o que eles fazem já está exagerado. Está vendo do jeito que está, né? Era um sítio mesmo entulhado, que nem outra gente também vinha tirar areia, mas agora, por causa deles, enche aqui esse lixo. Enche mesmo de um jeito que não dá. A mosca cheia aqui onde nós vendemos, pessoas já vêm estranhar comprar coisa. Depois, quando enche, eles trazem um carro aquele de tirar lixo, né? No momento de tirar, eles não tiram todo o lixo. Vem, cava só e outro lixo resta. Aquele lixo que resta, o secretário daqui às vezes fala para a pessoa tirar, pôr no condutor, então ele que tira dinheiro dele para pagar. Agora, neste momento, ele também não tem dinheiro. É assim do jeito que está a ver o lixo. Já reclamamos muitas vezes.
E esse cheiro incomoda-vos bastante?
É muito, sim. Muito. Nem a pessoa vem comprar coisa aqui, epa. É pela graça de Deus mesmo, e que vem comprar. Outros nem por mim, não vinham comprar, porque é coisa de comer. Sim.
E nesse período chuvoso, como que é?
Não, mal mesmo, é do jeito que vem também.
Sim, exato, estamos com mais uma senhora, como chama, e como é que olha para esse lixo?
Zinanga, eu não tinha sabendo, na gusta panta, para banhar, e chanchi. Mas na gusta uma banana, anjanji, andi, mas já não era camari. Pindu, pico, nunca mais lixo, e nunca mais. Aí pensa na gusta, mas não, eu, na cavari, embaixo, até para andar, na panamás. Se a necarinho, pansi. Depois ngau tani ikave mkondoto na kuona tani japa na mazi pazika mazi deve abwele sembe o machecha mba enturiari ya punke.
Isu tavu zinkumodari bastante?
Si, andu mezu akule kamari mazi. Hapa andu pananunga se tunagula piatu pintu na ukifa zinda andi pintu pia kuja. Ngabe pinangu.
E aqui ficou a intervenção de mais uma senhora que vende banana aqui perto do bar diário, onde na verdade está a lixeira, onde todos os moradores vêm depositando lixo e a dignidade poucas vezes vem retirando. A história ganha mais contornos quando um grupo de jovens moradores desta zona uniram-se e foram ter com o secretário da unidade com vista a assinar uma petição para a remoção ou a retirada deste lixo. Quem conta melhor é o nosso entrevistado Fernando. Fernando, conta-nos como que isso aconteceu, qual foi a reação e por que não assinou?
Os porquê que não assinou não acabamos de entender, nem percebemos nisso. A razão pela qual não acabamos de entender, mas até agora estamos espantos. Porque o plano em si não era somente para lixo, era o plano sobre via de acesso. Pedimos que a nossa via de acesso não está perfeitamente em condições. Fizemos o baixo assinado, uma volta de 10, 15 pessoas que assinaram naquele papel, fomos ter com o secretário da unidade. O secretário da unidade negou a assinar. Caminhamos para o secretário de quarteirão, secretário da unidade. Se não estou erro, essa parte. Quem conseguiu assinar aí foi o secretário de quarteirão, que é o senhor Mabue. Assinou, nós caminhamos com aquele papel até no bairro. Ao bairro não encontramos o secretário, mas entregamos aquele papel e perguntaram qual é o efeito desse papel. Falamos não. Esse efeito desse papel é o baixo assinado. É somente pedirmos ao secretário do bairro se pode encaminhar esse expediente dos munícipes para poder informar os demais, para poder viabilizar o assunto do nosso bairro, que é Chanchi, Unidade Comunal C. Temos problema de via de acesso, temos problema desse lixo que está a ver assim. O secretário disse que isso está em andamento, até data hoje. E foi naquele tempo quando...
E com essa chuva a coisa
piora a situação. Com essa chuva piorou a situação. Se for a pôr imagens, já enviamos vários tipos de imagens. Isso que é demais, demais mesmo. Quase parecer que nós somos esquecidos aqui no bairro do Chanchi. Somos esquecidos mesmo. Fomos esquecidos, na verdade. Não sei que país que estamos. Na verdade, o Edil está a trabalhar. Trabalhar, na verdade, ele está a trabalhar. Estamos a ver o serviço que ele está a fazer. Mas para nós aqui estamos esquecidos.
Esta é a situação que cá estamos, no bairro da Mulhava, zona de Chanchi, onde moradores clamam pela remoção de lixo e não só, também pela requalificação de via de acesso, que está a via de acesso está muito estagnada com águas. Portanto, é tudo. A todos os ouvintes, desejo voltos de muito mais curto.
Pois bem, caro ouvinte da Rádio Pax, este é o programa Voz da Comunidade. Ouvimos a pouco o colega Joaquim Tauzena, ele que falou acerca desta preocupação dos moradores da zona do Tianjin, no bairro da Munhava, estes que mostram-se sim preocupados com a morosidade na remoção do lixo. E também a via de acesso. Conforme disse, é uma preocupação da comunidade e ninguém melhor que o vereador pela área que vela esta situação para, digamos, responder aquilo que é o trabalho que a Edilidade tem estado a desenvolver com vista a devolver a alegria aos residentes desta comunidade. Mais uma vez saímos ao encontro do nosso convidado, o senhor vereador. Senhor vereador, ouviu ou acompanhou atentamente a preocupação dos munícipes? Qual é o plano da edilidade, ou melhor, é do conhecimento da edilidade esta preocupação? Falou-se aqui, por exemplo, de uma petição assinada pelos moradores.
Está sendo levantada no bairro, não no bairro, na zona do Xantim. É do conhecimento da edilidade e a mesma edilidade está à procura de soluções para poder devolver, de facto, a alegria àquela comunidade. Pensamos nós que numa intervenção combinada, quer da variação de construção, quer da nossa variação, podemos devolver esta alegria à comunidade. A questão do lixo é uma questão que nós podemos perceber que é uma questão normalíssima, porque a comunidade já passou bons momentos sem essa situação do lixo, mas hoje estamos a encontrar alguns focos que a natureza de trabalho de remoção de lixo existe. Nem todos os dias os equipamentos estão em condições, também nem todos os dias os acessos à lixeira também estão permissíveis. Isso tudo são constrangimentos inerentes à operação de acondicionamento e recolha do resíduo sólido para devido depósito na lixeira municipal. É muito fácil a comunidade falar de remoção, do Conselho Municipal não estar a remover com regularidade, mas o fundo não é a remoção com regularidade, é como nós depositamos esse resíduo sólido. Eu quero acreditar que eu vi as imagens daquele contentor, o contentor vazio, o lixo no chão. É que onde começa a primeira atividade, que é de autossensibilização. Nós temos que ter capacidade de nos ouvirmos na comunidade, temos que ter capacidade de ouvir as lideranças locais e temos que ter capacidade de perceber aquilo que não faz bem a mim, também não faz bem ao outro. Isto é muito importante porque a questão de remoção de resíduos sólidos a tempo e hora tem que ser partilhada a responsabilidade por todos nós. Não é efetivamente o Conselho Municipal sozinho, é a própria comunidade onde está o contentor, pode muito bem saber usar este mesmo contentor. Tem passado vezes sem conta muitos técnicos do Conselho Municipal neste canal a deixar ficar alguma sensibilização, vezes sem conta o próprio Conselho Municipal tem participado em vários fóruns que visa consciencializar a comunidade sobre a questão do descarte de resíduos sólidos. Mas como é um trabalho não acabado e as consequências em algum momento são estas, a nossa cidade está a passar por uma transformação que muita gente não quer levar a sério, ninguém está atento a isto. A mobilidade não é fácil, ultimamente, na nossa cidade. Isto condiciona, de certa maneira, o cumprimento de metas que nós, ao nível de gestão de resíduos sólidos, temos. Ficamos comprometidos e não temos capacidades de conseguir fazer a remoção como vínhamos fazer por questões de mobilidade. Quando nós falamos de mobilidade, as pessoas fazem ouvidos de mercador. Mas é um assunto bastante sério. Tu não sais daqui para Manga, é uma hora de tempo. Só passar, porque o nó de Munhava, para se estrangular aquele nó de circulação na Munhava, não é fácil. De tal maneira que um equipamento como um caminhão, vulgarmente conhecido como porta-contentor, que remove um contentor de cada vez, não tem capacidade hoje, a nível da nossa cidade, em dois turnos fazer 12 contentores. Mas é a meta que o caminhão tem. Logo, algum mercado fica fora sem ser removido. Temos um mercado de maquininho com cerca de 8 contentores por remover. Temos um mercado da Baixa, da Munhava, descida de Nhangal, Mascarenha, um conjunto de mercados que é a nossa prioridade na questão de remoção dos contentores. E se ficar atento, em termos dos contentores, pese embora haja dificuldades, mas priorizamos sempre nos centros, nos polos de grande produção de resíduos sólidos, que são os mercados. E os mercados têm lá as comissões de gestão, que nós em algum momento interagimos pedindo as comissões para primeiro consciencializar os vendedores que são usuários daquele contentor. Segundo, temos a comunidade em volta da própria, do próprio mercado, que também é usuário daquele contentor. Então, se nós descartarmos o resíduo no chão, o caminhão vem, busca o contentor, vai deixar na lixeira, devolve o contentor, ainda sem ter que mobilizar outra equipa que vá lá para fazer a correção desse contentor, o lixo está no chão.
Disse aqui que questões de mobilidade comprometem, neste caso, a recolha ou a coleta dos resíduos sólidos, neste caso através desses caminhões de porta contentora. Quer com isso, neste caso, assumir que a demora, por exemplo, que é reclamada pelos residentes de Jantim, está relacionada mesmo a esta questão da mobilidade?
É um dos fatores.
Okay.
São vários fatores combinados. Temos fator de mobilidade, temos fator, por exemplo, de mau uso do próprio contentor. Uhum. Não é questão de demora, a questão de descarte no chão propicia a existência de resíduo no chão espalhado. Vimos uma munícipe apresentada que está cheia de lixo no chão, nós vendemos aqui. É um grande contraste na vida real que a gente convive com a comunidade. A comunidade, onde o Conselho Municipal põe um contentor para uso da comunidade, vezes sem conta encontramos conflito comunidade e contentor. As pessoas aproximam o contentor. Se for a perceber, estamos a falar de Tchantim, do autoestrada até o local onde está o contentor, o caminhão pode levar 30 minutos a pedir favor para as pessoas afastarem-se da estrada porque o caminhão quer passar para ir buscar o contentor. Está a perceber isto? Este é um fator. Então nós temos que desenvolver capacidade de sensibilizar estas pessoas. Em vez de remediar, apagar o fogo, como nós dizemos, nós temos que ter agora, a juventude agora, tem que ser proativa na situação de, ao questionar, por exemplo, a senhora que falou que está cheia de lixo aqui, questionava ela como é que o caminhão pode entrar vendo um conjunto de outras senhoras no meio da estrada, daquela rua que desce de Jantim, a vender. Como é que fazem quando o caminhão chega? Vai dizer que nós removemos as nossas bancas para o caminhão passar, mas essa remoção é pacífica? Não é. São vários fatores combinados.
Esta seria, neste caso, uma outra questão que tem mesmo, aliás, uma outra preocupação dos residentes daquela zona e que tem a ver com a via de acesso. Mas antes de irmos a esta questão, falou-se aqui, por exemplo, de
conflito.
Não apenas o lixo que é depositado no chão. Disse que depositam porque, em algum momento, por conta da chuva, o local onde é colocado o contentor tem sido, quer dizer, cria-se uma espécie de lagoa, mas mesmo assim o contentor é colocado lá naquele local. Parece que, indiretamente, pedem que seja, por exemplo, entulhado o local em que o contentor é colocado, porque quando já temos o lixo no chão, em maiores quantidades, vai lá uma máquina para, digamos, remover o lixo, além de apenas do caminhão porta-contentor, vai uma máquina que remove o lixo que está no chão, e nesta remoção acaba criando uma espécie de uma cova. Então, esta também é uma outra preocupação. Há possibilidades, por exemplo, da idilidade nos seus trabalhos criar condições para entulhar o tal local?
Nós temos feito isso com regularidade. Em todos os locais onde há desnível de solo, a nossa variação encarrega-se a fazer reposição naquele local onde nós criamos os desníveis. E disse bem, numa das opções, às vezes até pusemos a areia, as pessoas na calada da noite vão lá tirando a areia para os quintais. Disse bem uma senhora. Então, há um conjunto, eu volto a dizer, há um conjunto combinado das ações que devem ser desenvolvidas de modo a consciencializar as pessoas às boas práticas de convivência urbana. Isto é muito importante. E nós temos que nos alinharmos nisso para podermos sensibilizar as pessoas. Não vamos continuar com queixas aqui, queixas ali, com soluções de natureza de apaga-fogo. Temos que ter soluções sustentáveis. Sustentabilidade não é só a questão de economia, não é só a questão, é a questão cultural. Isso tem que ser sustentável, a nossa maneira como nós menos gastamos e mais economizamos aqueles poucos recursos que existem. Eu estou-lhe a dizer, podemos tirar isto como prova, pôr um caminhão à disponibilidade. Neste momento, para o caminhão aceder onde está o contentor é 1 hora, 2 horas de tempo. Porque temos que pedir favor às pessoas para sair. As pessoas ganharam cultura de vender na rua, onde devia passar o carro. As pessoas vão vender na rua, deixam de vender nos mercados.
Com isso, qual é neste caso, o passo ou a solução que a idilidade continua apresenta com vista, por exemplo, a repor o solo que tem sido retirado, para não, digamos, termos aqui uma, para não termos aqui uma situação em que os munícipes lançam a responsabilidade para a idilidade, e a idilidade também, em algum momento, lança a mesma responsabilidade para os munícipes. Tendo em conta que existem estruturas ao nível da comunidade, seja o 10 casas, quarteirão, o secretário do bairro, como é que através destes, não é, a idilidade pode, digamos, voltar talvez a oferecer uma solução e talvez reunir com a mesma comunidade com vista também eles a serem vigilantes, principalmente nessa questão de roubo ou remoção de areia que a própria idilidade, aliás, além de areia, talvez o chamam de estofo.
Sim,
também poderia ser colocado.
Muito recentemente o presidente do município começou com a governação nos bairros e começou com o nono bairro. O nono bairro neste momento está a beneficiar-se de descarga dos solos nas principais vias, e Tchantin, como disse bem, houve um abaixo assinado da comunidade de Tchantin a pedir a regularização dos solos a nível de via do acesso, e pensamos que vai ser abrangido, porque neste momento estão a fazer na zona da Mara, e já fizeram também na zona do vai-se fazer também na zona da escola primária de Munhava Matope, tanto como Tchantin, assim como se fez no campo de Bilemau, houve uma regularização. Nós pensamos que também vamos fazer a regularização na zona de Mar do Tchantin. Penso que a preocupação chegou numa altura em que já há plano de poder regularizar os solos. E não queria prometer o dia, mas num curto espaço de tempo há de haver a regularização dos solos. Vamos também desenvolver de novo a capacidade de comunicação com as comunidades sobre o descarte de resíduos sólidos. Eu, em várias ocasiões, nesta cabine já disse, quem deve tirar lixo de casa para cá, para o contentor, não é criança. Mas nós já assistimos isso. E já falei várias vezes, quem deve varrer o mercado, somos nós que usamos o mercado. Eu me sentiria bem, onde eu vou vender o meu produto, encontrar limpo. Se não estiver limpo, então devo criar condições de estar limpo. Agora, se você vende naquele local, dia seguinte vai-se, quer dizer, depois de venda vai-se embora, dia seguinte vem e reclama, está sujo. Mas é você que deixou aquela sujeira toda. Então, esta é o que nós temos que começar a trazer esse tipo de abordagem com os próprios vendedores, no sentido de manter aquele mercado, aquele local onde as pessoas vendem, onde as pessoas ganham o seu pão, limpo. Essa mentalidade, se nós conseguirmos introduzir a nós mesmos, seria muito bom. Manter os locais onde nós ganhamos o nosso pão como locais nossos e limpos. Vamos salvar sempre a questão de saneamento. Portanto, o contentor também. Veja que Chanchim é uma das poucas zonas onde nós, com regularidade, fazemos a recolha de resíduos com um contentor. Mas vamos agora, junto ao secretário da unidade, junto a em Chanchim tem uma associação juvenil, desenvolver essa sensibilização com todos os moradores.
Este é um plano que está, neste caso, na agenda da Edilidade, desenvolver uma campanha, uma atividade com vista à mudança de mentalidade ao nível da comunidade. Falou, por exemplo, de não querer fazer promessas, mas é possível, pelo menos em termos de periodicidade, dizer até sem especificar a data.
Sim, pronto, estamos num período em que há muita imprevisibilidade. Se não cair a chuva, vamos por lá descarregar os solos, porque haverá mobilidade do equipamento, chegar lá a fazer a descarga e a regularização do acesso a Chanchim. E penso que se não cair a chuva, temos condições de pôr lá algum material e nivelar os solos.
Até quando, mais ou menos?
Se não for a cair a chuva. Se eu for a dizer amanhã, enquanto cai a chuva hoje, há previsões de chuva, então o material, o local onde se recolhe o material, também está neste momento com algumas limitações por causa da chuva ter caído. Mas está anotado, uma preocupação legítima, e vamos tentar resolver com maior brevidade.
Falou aqui, por exemplo, do caminhão porta-contentor, que em algum momento, faço uso das suas palavras, tem enfrentado dificuldades para aceder a zona, ou melhor, o local em que deposita-se o caminhão, aliás, o contentor de lixo. Tendo em conta que a Edilidade também tem, a Edilidade, através das estruturas da comunidade, tem esta também missão de velar pelo ordenamento, porque isto também certamente pode estar influenciado às construções desordenadas ao nível da própria comunidade, e faz com que em algum momento a comunidade ou aqueles os negociantes deixem de vender talvez nos seus quintais ou um pouco fora da própria via pública, e acabam vendendo, neste caso, na rua. Há orientações, por exemplo, para os secretários com vista a impedir esta ação? Porque muitas vezes acompanhamos, mesmo através de outros órgãos de informação, de que a Edilidade esteve num certo bairro e, por exemplo, removeu alguns vendedores, destruiu uma e outra coisa. Aliás, o termo correto é mesmo a remoção e destruição de bancas. Para não chegarmos ao ponto de remover ou destruir, onde é que estão os secretários? Que deveriam, talvez, fazer cumprir as normas.
A postura deixa muito bem claro que toda a gente que desenvolve qualquer atividade deve rapidamente instalar-se nos mercados municipais para desenvolver essas atividades. Mas, entretanto, Nós cultivamos a cultura nacional, não é só na beira. Toda a gente vende na estrada hoje, a nível do país. Então, passou a ser uma questão, constatação nacional, de que as pessoas apetece-lhes procurar o mercado na via pública. E nós, os utentes que adquirimos esses bens, também nos apetece comprar na via pública, não ir no mercado. Eu penso que, de vez em quando, temos assistido aqui no Maquininho. É de facto vontade da idilidade aquela maneira como o Maquininho está. E é possível convivermos com a polícia atrás das pessoas a vender? Temos que ganhar a consciência. Não há polícia para todo cidadão. E não é necessário que as pessoas andem atrás de cidadão compulsivamente violentar o cidadão. O cidadão deve saber qual é a sua limitação, a sua obrigação e o seu dever. Isto é que a cidadania, que nós estamos a dizer que nós temos que cultivar essas coisas boas, não cultivar, não procurar coisas más, temos que cultivar coisas boas, capitalizar coisas boas, corrigir coisas más. E nós não fazemos isso, nós normalizamos as coisas más. Está a perceber? Então logo entramos em conflito connosco mesmo. Isto eu disse desde o início. Normalizar coisas más não é bom. Ali onde entrevistou, por exemplo, aquela senhora, ah, mamã, por que não vai vender no mercado? Está reclamado que esse contentor está a libertar cheiro, está próximo, não é um local adequado. Por que mamã não vai vender no mercado? Para perceber, para ela perceber de que, de facto, eu não posso reclamar aqui porque é o local onde deve estar o contentor de lixo.
Existe um mercado na zona de Tchantin?
O mercado existe, sim, temos na Munhava o mercado central da Munhava. Então, os mercados têm que estar espalhados como se fosse cogumelo em todas as unidades habitacionais. Não é assim como temos que urbanizar a cidade. Senão, nós temos, é como se fosse um hospital. Então, os hospitais têm que estar nas unidades, ou os hospitais, as pessoas têm que dirigir-se aos hospitais que estão num determinado raio populacional. É assim como funciona. Agora, nós saímos daqui, onde estamos, até Tchantin, tudo mercado ao longo da estrada. Vamos conviver mesmo? Portanto, é essa a situação de sensibilização. É muito importante a questão de urbanidade. Depois, é importante também percebermos a questão de como preservar os espaços onde nós tiramos dividendo. Quer dizer, hoje a desgraça do país levou-nos todos a um setor informal. Todos nós consumimos e vendemos. Dividimos entre consumo e venda. Todos nós fazemos isso. É por isso que temos bancas um pouco por todos os quintais. Um pouco por todos os espaços. Alguém vende um bocadinho de tomate. Esse mesmo tomate ficou em casa para consumir, vende maçaroca, esta mesma maçaroca ficou em casa para consumir, portanto, é a desgraça que nós estamos. Mas é ali onde nós dizemos, vamos nos organizar dentro da desgraça, transformar a desgraça em uma potência. É o que significa, ali onde eu vendo, eu devo ter um plástico ou devo ter um balde para toda a sujeira que eu produzo ali onde vendo. No fim da minha venda, eu devo ir depositar no contentor. Temos todos os contentores ao serviço do mercado como contentores de remoção diária, prioridade e diária. Depois temos os contentores de remoção dias alternados e temos contentores de remoção de 3 em 3 dias. Portanto, o caminhão, quando sai, o operador sabe que vai a Maquininho, vai remover 4 contentores do portão de Maquininho, mais 4 contentores próximos do portão de Maquininho. Depois passa para o mercado do Parque das Infraestruturas, passa para o mercado de Goto, passa para o mercado de Macuti, passa para o mercado de Macurungo, assim sucessivamente, até chegar o Tchantin, mas por causa do engarrafamento, tal com a mobilidade com muita deficiência, que nós hoje não fazemos a noção de o que é isso. Se você, como munícipe, está atrasado no chapa, se sente incomodado. Imagine a pessoa que está a fazer o vai e vem todo momento, como é que fica. Portanto, é um conjunto de medidas que nós pensamos que juntos podemos conseguir ultrapassar se estivermos alinhados, se estivermos a cada um a contribuir da melhor maneira à questão de convivência urbana. Agora, se continuarmos a dizer este é serviço do Conselho Municipal, este é serviço de higiene, então não vamos ultrapassar. É serviço de higiene sim, mas com a nossa colaboração. A nossa colaboração é, naturalmente, as orientações que visam melhorar os serviços de higiene serem acatadas, serem cumpridas por nós que somos utentes. Agora, não, eu até vejo, sem quando tenho dito isso, aqui neste contentor próximo, aqui na Ponta Gé, onde está a Rádio Pax, nós temos que mobilizar pessoas que vêm tirar lixo do chão, mas o contentor é removido todos os dias. Todos os dias passa o caminhão a remover o contentor, não é porque está cheio o contentor, mas temos que criar uma equipa que deixa de fazer outras atividades para vir aí só para recolher aquilo que está no chão, pôr no contentor. Aqui na Ponta Gé. Então imaginemos na periferia da Ponta Gé. Se aqui o comportamento é esse, então na periferia, o que é que fazemos? É uma lástima. Portanto, é isto que nós sempre dizemos, a urbanidade é muito importante. E nós todos somos vigilantes, todos somos ativistas, todos somos colaboradores. Não há de que isto é serviço de higiene, é serviço do Conselho Municipal, porque eu pago a senha. O conflito começa ali, eu pago a senha diária, 10 meticais, posso vender a banana, o resto da banana estragada, em vez de levar para o contentor, põe na vala de drenagem. Ali no Tchantim, aquela estrada havia sido reabilitada pelo Conselho Municipal, desde a autoestrada até a CDC, o balneário de Tchantim, e foi revestida valas terciárias, a berma da estrada, tem duas valas, uma de cada lado, mas vai lá questionar, vai perceber que as valas todas estão entupidas com lixo de nós próprios que vendemos.
Pois bem, senhor vereador,
e
estamos...
nós vamos resolver o problema de Tchantim, vamos pôr o solo, vamos descarregar os solos, mas depois vai fazer a reportagem, vai procurar saber, vai dizer, não, descarregaram mal o solo, as águas todas estão a vir no meu quintal. Quer dizer, a vida urbana, a vida acaba sendo esta, as pessoas reclamam e não contribuem.
Pois bem, este é o fórum que, neste caso, a comunidade encontrou para expor aquilo que é a sua preocupação. E preocupação colocada, preocupação exposta, e conosco está a vereadora. Temos a situação da estrada, não é? Da via de acesso.
A situação dos solos. E vamos fazer a recolha do regular, vamos criar condições de trocar o contentor.
Ok.
Vamos pôr o contentor de guincho para o caminhão passar só a fazer a recolha com guincho em vez de remover o contentor.
Ok. Então, sinal de que também no local onde está, neste caso, o contentor, também vai ser feita a reposição do solo.
Sim.
Para evitar, digamos, a criação das águas pluviais, tendo em conta que também está próximo ao balneário.
Sim.
E bem disse e reconheceu com relação às valas de drenagem que são terciárias ou secundárias?
Terciárias,
que também já estão comprometidas por conta do mau uso, conforme disse aqui, estou a usar o discurso apresentado, a fala do nosso convidado, do mau uso destas mesmas valas, que servem sim para
escoar
as águas pluviais e não o lixo. E, conforme disse, é uma preocupação e foi apresentada. Também o município apresentou aquilo que é a sua preocupação, aquilo que talvez pode ser considerado, aliás, pode ser não, é parte dos desafios que a mesma edilidade enfrenta. Mas há solução.
Há solução, vamos na medida possível ultrapassar essa solução. Não é o primeiro caso e não é a primeira zona com esse desafio. Como eu disse muito bem, vamos fazer a regularização dos solos. Vamos estrategicamente mobilizar a equipa agora para ir avaliar se podemos remover aquele contentor e pormos um contentor
de outra natureza, que nós temos outro equipamento que é mais regular para a recolha. E com a estrada regularizada já é possível passar o caminhão que faz esse trabalho de sistema de guincho.
Não sei se é da sua área de jurisdição, a construção, por exemplo, de bancas por cima das valas.
Isto é com mercados e feiras.
Mercados e feiras. Mas qual é, por exemplo, o apelo que deixa, quer para a própria comunidade?
Eu apelo que o município...
Mas também é preciso envolver aqui...
As estruturas
do bairro.
O município sempre diz, não vamos obstruir a circulação das águas, não podemos construir em cima das valas de drenagem. Isso é o pão de cada dia que o município, em todos os foros, fala disso. Sensibiliza a comunidade, desperta a comunidade. Isto que nós estamos a fazer tem consequência quando for a cair a chuva. Isto que estamos a fazer afeta-nos todos nós. Então, o que fazemos? Por exemplo, nós desenvolvemos uma grande campanha no Dia Mundial de Limpeza. Pedimos aos munícipes, nos mercados, cada grupo fazer limpeza no seu local de trabalho, de modo a que incutamos essa consciência de que só fica limpo o local onde nós tiramos partido quando nós mesmos nos envolvemos. Não há de vir ninguém vir limpar para mim, eu devo limpar porque eu estou lá. Entretanto, houve aderência de muitos mercados como Mauinga, dou exemplo mesmo, mercado de Mauinga, que vejo como um mercado exemplo em termos de saneamento de meio. Houve aderência de mercado de Maquinino, porque talvez o presidente que esteve a liderar essa campanha no mercado de Maquinino, e houve aderência também no mercado de Goto, mas os outros mercados não houve sensibilidade de que, não, eu pago senha, porque é que eu vou envolver? Eles que limpam, é trabalho deles. É aqui onde a gente começa a ver quando nós não nos apropriamos daquilo que é nosso.
E porque um trabalho começado, neste caso, pela Rádio Pax, foi o encontro da comunidade e encontrou estas preocupações e cá estamos para apresentar. Esperamos nós, através do convite, talvez da edilidade, voltar a esta comunidade para reportar em breve, mais uma história de sucesso que será... neste caso, a solução das preocupações apresentadas pela comunidade. Estamos com 13 horas e 21 minutos, conforme eu tinha dito, que mesmo às 13h20 nós iríamos dar por encerrado esta edição do programa A Voz da Comunidade. Certamente que aqueles que nos acompanham ao nível não só do Tianjin, como em vários outros bairros, ficaram aqui apelos sobre a necessidade de depositar os resíduos sólidos ou o lixo no contentor e fazer o devido uso, ou melhor, o uso adequado do mesmo. Quanto à venda de produtos na via pública, também chama-se a atenção para esta questão. Caro ouvinte, terminamos assim esta edição do A Voz da Comunidade. Nos voltamos na próxima edição com aquilo que é, neste caso, realmente a voz da comunidade e mais um, digamos, dirigente ou representante do governo para, digamos, também apresentar aquilo que é a preocupação e possível solução com relação às preocupações da comunidade. Tchau, tchau.
A voz da comunidade. A voz da comunidade. Programa da Rádio Pax, produzido em parceria com o FORCOM, Fórum Nacional de Rádios Comunitárias, no âmbito da implementação do projeto Salvaguardar e Fortalecer o Jornalismo de Interesse Público em Moçambique. Este inclui ações conjuntas com Media Lab e Misa Moçambique, financiado pela União Europeia por intermediação do International Media Support, a voz da comunidade.
Todas as mães que nós nascemos naquele dia, pagamos o mesmo valor de 500.
Todas as terças-feiras, das 12h05 às 12h50, a voz da comunidade.